Falando de Livros.
Prazer de conversar com Ronaldo Correia de Brito, cearense, dramaturgo, contista, documentarista, mas é também médico e psicanalista. Ele estudou trabalhou, frequentou o Departamento de Extensão Cultural da Universidade Federal do Pernambuco, dirigido pelo mestre Ariano Suassuna, e trabalhou também no movimento Harmonial. Mais tarde especializou-se em clínica médica e psicanálise e dividindo a tarefa de médico e de psicanalista com as atividades artísticas. Dirigiu longas metragens produzidas pela TV Cultura, dirigiu peças e escreveu livros. Noites e os Dias, editado pela editora Bagaço, Faca, Livro dos Homens e a novela Infanto-Juvenil Pavão Misterioso, publicados pela Cossack Naif. Eu converso agora com Ronaldo Correia de Brito sobre um livro que tem tudo a ver com essa época que a gente está vivendo, que é o mês de junho, Festas Juninas. O livro se chama Bandeira de São João, lançado pela editora Alfaguara. Bom dia, Ronaldo. Prazer em falar com você.
Bom dia, Rosalie. Um grande prazer.
Então, tempo de São João, junho, festas juninas, tradicionais em todo o Brasil, mas muito mais especiais aí no Nordeste, né? E é o tempo de falar desse livro, do Bandeira de São João, que é uma peça teatral que você escreveu em 1989, é isso?
Isso, ela foi escrita para teatro e encenada nesse ano, e posteriormente ela ganhou uma edição de uma editora aqui de Recife, chamada Editora Bagaço, e ganhou uma edição para o Programa Nacional Biblioteca Escolar da Objetiva, e agora essa belíssima edição, ilustrada por um mineiro, da Alfaguara.
Está muito bonito esse livro, realmente, e o Assis Lima, né, que é o ilustrador... Ah, não, Flávio
não,
Fargas.
Lima é o meu parceiro de texto.
Exatamente.
A música é do Antônio Madureira, que é um músico, violonista e um grande compositor do Quinteto Armorial. Fazendo a primeira correção, eu nunca me vinculei ao movimento armorial. Quer dizer, eu sou fiz trabalhos em parceria com o Antônio Carlos Nóbrega, que é aquele músico muito conhecido e multiartista, que vive em São Paulo, e também fiz parceria com o Antônio Madureira em pelo menos 6 trabalhos, em 6 discos, que são também peças de teatro, são cantatas cênicas, mas apesar de frequentar o Departamento de Extensão Cultural e ser amigo de Ariano Suassuna, eu nunca me disse um armorialista.
Ah, não, que pena. Mas trabalhou com tanta coisa que envolve, né, essas questões artísticas.
Pois é, sou amigo, admirador, apreciador, mas a minha carreira, ela caminhou independente do movimento. Eu não me vinculei ao movimento armorial, nem quando fiz um cinema experimental, nem no meu romance. Eu gostaria de mencionar os meus 2 romances mais recentes. O romance Estive Lá Fora, que é o último, e o anterior, Galileia, que me tornou mais conhecido como escritor, e os livros de contos, também mais recentes, Livros dos Homens e Retratos Imorais.
Sim.
Então, mas
Bandeira de
São João é uma peça que é uma peça de teatro, é um livro, é uma encenação e é também um disco.
Sim.
Nós gravamos um disco pelo selo Eldorado, São Paulo, que continua em catálogo. A música do Madureira é muito bela e já foi muito encenada. Uhum. Recentemente ganhamos o selo de obra altamente recomendada do Programa Nacional para o Livro, né?
Sim.
Fundação
Nacional do Livro Infanto-Juvenil.
Fundação Nacional do Livro para...
Livros infantis, infantis e juvenis.
Então, ganhamos esse selo de obra altamente recomendada. E, bom, a história é a história em torno do desaparecimento do sol, não é? De uma noite escura que impede que a vida continue existindo na terra que se celebre a festa de São João, porque não há fogo, não há luz. Então, um noivo ou uma noiva se perdem nessa história e precisam se encontrar para então celebrar a vida. Na verdade, é uma história que conta os ritos de passagem.
Pois é, exatamente isso, Ronaldo. Eu queria chegar com você, porque você pega a tradição que a gente tem aí no Nordeste, pelo Brasil afora, que chegou pelos portugueses, mas esse registro de o dia que não tinha o sol, o resgate do sol, vem das tradições milenares, né? De celebração dos ritos das estações e dos ritos dos passagens das pessoas, né? Então isso. Você faz um resgate lá dos tempos dos pagãos, né? E que traz isso para a literatura de uma forma belíssima, aproveitando todas essas manifestações. A música, o teatro, a representação. E tem a ver com essas trilogias de festas brasileiras que faz parte também, não é? O projeto.
Isso. Na verdade, muitos dos mitos cristãos,
vêm dessa coisa ancestral,
de mitos pagãos.
Exatamente.
São mitos pagãos que foram incorporados à mitologia cristã.
Sim.
Um deles é justamente esse, de celebrar com o fogo a passagem, o solstício do verão.
Sim.
Celebrar com fogueiras a chegada do verão, a maturação, a colheita.
Sim,
certo?
Sim.
E então, é em cima dessa tradição, a tradição dos celtas, dos druidas, que se cria a mitologia cristã da celebração de São João.
Sim. E isso é para o hemisfério norte, né, que acontece o verão chegando por lá, e a gente adaptou aqui ao nosso hemisfério sul com essas tradições todas de pular fogueira, do fogo, né?
É, exatamente. Aí, então, veja, tanto os brancos, né, que nos formaram, né, da tradição ibérica.
Sim.
Trouxeram essa mitologia, como também havia elementos na mitologia dos índios e havia elementos na mitologia dos negros que também foram incorporadas.
Sim,
No sincretismo religioso, a figura de Xangô, um orixá, Nagô, Jeje, Yorubá, ele é incorporado à figura de São João, à figura de São João Batista.
Sim.
Certo? E então essa narrativa incorpora elementos de todas essas mitologias, se atendo a uma história básica, que é a história do São João,
sim,
que é celebrar um casamento de um noivo e uma noiva, que se perderam porque se fez uma noite escura na terra, e que se reencontram depois que o sol volta a iluminar e a gente volta a ter dia e noite, e não apenas uma noite escura.
Sim.
É uma história muito, muito encantadora, muito de ritos de passagem mesmo,
entendeu?
De ritos de passagem para a maturidade, para as colheitas, para a celebração com muito canto e dança e festa.
É interessante porque nessa sua história, A Bandeira de São João, que é um texto teatral, é bom que os ouvintes saibam, né? Você incorpora os elementos, exatamente isso que você acabou de dizer, da tradição portuguesa, com as lendas pagãs, do ciclo da colheita, que é essa época, e também dos rituais africanos e dos rituais dos índios brasileiros, né?
Isso, isso.
Muito
bom. A Bandeira de São João não é apenas uma festa junina, não é apenas um folguedo junino.
Sim.
Embora ele termine, como todos os folguedos juninos, com um casamento, uma quadrilha, uma dança e tudo isso que nós temos muito forte aqui no Nordeste.
Que é a síntese,
e também,
né?
Em Minas, e também no Rio, também em São Paulo já teve.
Sim, que é a síntese dessa história, né? O rito de passagem, e aí a vida retorna com toda a pungência que aí vem depois do nascimento de tudo, né?
Isso.
Novamente.
Exatamente, exatamente. É isso.
Agora, Ronaldo, essa história faz parte de uma trilogia de festas brasileiras, que é o Baile do Menino Deus e também o Arlequim, não é?
De carnaval.
Sim.
Isso.
Nós,
Madureira Assis e eu, nós tínhamos um projeto justamente de uma trilogia que nós chamamos As Festas Brasileiras.
Sim.
em que nós celebraríamos as três grandes festas, as mais importantes festas da tradição cultural brasileira. Então, o Natal, e aí Baile do Menino Deus, São João, e aí Bandeira de São João, e o Carnaval, Arlequim de Carnaval. Então, cada uma dessas festas possui uma peça de teatro, uma encenação, um espetáculo e uma música.
Sim.
Todos esses trabalhos foram registrados em livros pela Alfaguara, não é? Estão editados e foram gravados pelo Selo Dourado de São Paulo. Então, são discos. O baile, que também é editado, o Baile do Menino Deus, também é editado pela Alfaguara, ele esse ano completa 30 anos. Nesses 30 anos ele nunca deixou de ser encenado. É talvez o espetáculo mais encenado do Brasil atualmente. E aqui no Recife nós temos uma encenação no mês de dezembro, nos dias 23, 24 e 25, num lugar chamado Praça do Marco Zero, em que nós levamos a essa praça cerca de 70 mil pessoas. Então é uma cantata cênica, é a grande festa de Natal de Recife e de Pernambuco, que hoje atrai gente de todo o Nordeste e de todo o Brasil.
E já virou tradição, então, né? Há 30 anos.
Foi totalmente incorporada à tradição do Nordeste. Assim como os gaúchos celebram lá na Serra Gaúcha aquele Natal de luz, nós aqui temos esse Natal muito brasileiro, com uma linguagem própria que só nós possuímos mesmo. Uma linguagem da tradição ibérica. Aqui o que nós celebramos não é uma árvore de Natal, nem Papai Noel. O Natal que celebramos é o Natal de nascimento mesmo do menino Jesus, com seus personagens José, Maria, Reis Magos e figuras do nosso imaginário popular, entendeu? Jaraguá, Burrinha, Caboclinho, Ciganas, Boi. Então, é um espetáculo que já formou gerações, já estamos uma geração de netos do baile. E um espetáculo de imenso sucesso. Também é editado pela Alfaguara, também com o mesmo ilustrador, aí o Fargas, aí de Minas Gerais, Flávio Fargas.
Que é um trabalho bem bonito também dele.
E tem o terceiro livro e disco, que é o Arlequim de Carnaval, também do selo Alfaguara.
O Recife é uma cidade interessante, o estado do Pernambuco é interessante, e alguns outros lugares tradicionais do Nordeste, Caruaru e Fortaleza, que essas tradições são bem miscigenadas com essa nossa cultura básica do Brasil, que é o índio, o negro e o português, né?
Exatamente.
Vocês conseguem, tem essa síntese muito clara desses primeiros aqui, habitantes nossos aqui do Brasil.
Aqui, de fato, está entendendo, passou-se num liquidificador, no melhor sentido, todas essas culturas, e nós temos essa morenidade que falava Gilberto Freire, e isso também está na nossa cultura. Recife sempre tem movimentos na música, no cinema, na dança, é uma cidade, como todo o estado de Pernambuco, com suas inquietações, com seu espírito revolucionário e de mudanças, e aqui sempre essas diversas culturas foram miscigenadas e são sempre atualizadas. Se você considerar, por exemplo, o maracatu como uma cultura bem própria do Recife, uma cultura musical e de dança, não é? Ela passou, por exemplo, por uma transformação a partir do movimento Mangue Beat, a partir do Chico Sainz, entendeu? E ganha talvez uma expressão ultra nova, revolucionária.
Uma modernização,
como
música, né?
Como movimento, exatamente. Então, aqui nós fazemos isso, trabalhamos muito, a cultura popular ela é muito viva. E ela está sempre sendo atualizada para a pós-modernidade, para a contemporaneidade, está entendendo? Para a cena atual.
Sim.
E, por exemplo, no Baile do Menino Deus, como no Bandeira e como no Arlequim, você vai ter todos os ritmos.
Todos os ritmos, verdade.
Maracatu, frevo, marcha de bloco, o que você imaginar de ritmos musicais, de expressões de dança, estão presentes nesse espetáculo.
Então, lendo esse livro, eu senti falta justamente de conhecer a música.
Pois é,
que
mas
tem
a
Noel
música,
Dourado,
a música,
né?
Ela existe, os
sim,
discos
sim.
existem.
Que bom.
E,
Vamos saber disso.
Até chegamos a sugerir que a editora incorporasse ao livro também
claro,
o disco.
Claro, é importante isso, porque fica faltando, né, para quem está fora da região aí de vocês, do Nordeste, fica faltando essa coisa completa, né? A concepção mesmo do que vocês idealizaram, que tem a ver com o disco e o livro junto, né?
Isso, isso.
Mas, Ronaldo, você também é autor do Pavão Misterioso, né?
É, o Pavão Misterioso...
Que está tendo remake agora, que vai acontecer, resgatando também a música do Ednardo.
Veja, mas não, a música não é do Ednardo. Esse Pavão Misterioso é um folheto popular, o folheto popular mais editado aqui no Nordeste, que nós adaptamos, e a música é do Antônio Madureira e do Antônio Carlos Nóbrega. Não sei se você conhece o Antônio Nóbrega.
Sim, claro que sim. O Nóbrega com a Rebeca, a Rabeca dele, é fantástico.
Exatamente. Então são nossos parceiros musicais nesse disco. E, quer dizer, nessa música. E o livro é editado pela Kozak Naif.
Kozak Naif, é.
Exatamente. Seria, digamos assim, o quarto livro, não mais de uma trilogia, mas de uma tetralogia,
sim.
Porque aí nesse livro nós trabalhamos com o imaginário do cordel, com um gênero chamado gênero maravilhoso. É uma história muito interessante, é também um espetáculo, é bastante encenado.
É também um resgate de vocês?
Ou veja, é uma
resgate desse imaginário.
De um folheto popular.
Sim, sim.
É uma recriação de um folheto popular. E as músicas, claro, há músicas da tradição popular, mas há criações do Madureira e do Nóbrega.
Sim, sim.
Certo? E do Antônio Carlos Nóbrega. Mas havia nesses trabalhos uma intenção clara de trabalhar com esse imaginário popular e com esses elementos da cultura popular, com a música, com a dança e com o teatro, e com o texto.
Sim. A questão do que eu disse do Pavão Misterioso com o Ednardo é que é a mais conhecida, que foi feita uma novela, Saramandaia, né?
Isso.
É uma, outra leitura.
Há adaptações do Pavão Misterioso. Há inúmeras adaptações
sim,
do Pavão
sim,
Misterioso.
Sim, sim, exato. É uma outra leitura.
É, exatamente. Há muitas adaptações do Pavão Misterioso, porque esse folheto foi muito popular.
Sim,
ele
sim.
teve uma tiragem, assim, absurdamente grande.
Foi e é, né?
É, exatamente.
Na verdade, ele continua sendo. É legal que se mantenha essa tradição, essa história, com várias leituras, que tudo isso enriquece.
Isso é o que dá vitalidade. É quando uma obra, ela ganha o domínio público, ela se torna uma propriedade coletiva, e ela é recriada, e se mantém sempre viva, sempre atual, sempre reinventada. Isso é que mostra a vitalidade de uma obra. Isso
claro.
É que mostra, por exemplo, o teatro de Shakespeare nunca se esgota. Ele tem todas as versões possíveis.
É verdade.
E das clássicas às mais contemporâneas, mais ousadas, mais experimentais. Então, eu acho que a cultura popular, ela se reinventa a cada artista. Certo? Ela é uma matriz de que todos os artistas fizeram uso. Se você pegar todos os compositores românticos, de Beethoven a Wagner, e todos partem de matrizes populares. Você pega, por exemplo, a peça mais famosa, o Faust de Goethe. Ele parte de uma matriz popular e é recriado. Então, é a mesma motivação nossa. Nós partimos de temas populares para, então, criar uma obra e reproduzi-la, mantê-la viva e ao alcance de novas gerações.
Claro, com certeza é esse mesmo a ideia de que se permaneça, né?
Isso.
E o imaginário se permaneça também, porque sonhar é muito importante. Ronaldo, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Universo Literário e falar desse livro que está tão bonito e que a gente sabe que os outros também estão, que fazem parte da mesma trilogia, com certeza foram feitos com o mesmo carinho, o mesmo amor, com essa coisa da recriação, que é a trilogia das festas brasileiras. Muito obrigada.
Eu que agradeço a você, muito obrigado e bom dia a você e aos ouvintes.
Sucesso e boas festas aí no dia de São João.
Já estamos acendendo as fogueiras.
Claro, claro. Passamos ontem por Santo Antônio.
Abraço, viu? E venho aqui a Pernambuco, a Paraíba, venho ao Nordeste nesse período que é muito bonito. Sim. É muito lindo.
É, com certeza. Eu ainda irei.
Grande abraço.
Grande abraço. Eu conversei com Ronaldo Correia de Brito, ele que é cearense, mora em Pernambuco. Ele é o autor de Bandeira de São João, editado pela Alfaguara. Esse livro faz parte da Trilogia das Festas Brasileiras, que tem também o Baile de Menino Deus, o Bandeira de São João e o Arlequim, que fala do Carnaval. Todos esses três livros dessa trilogia também tem além do livro, tem um disco lançado pelo selo Eldorado. É isso aí. Vale a pena conhecer as festas brasileiras e conhecer principalmente lá no Nordeste, nesse caso, das festas juninas.
Falando de livros.